Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
5h43.
Olá, pessoal! Voltamos para esse terceiro e último bloco do programa Pedaleira. E dessa vez é aquela descida de bicicleta, é muito rápido. Então, assim, no último bloco tá aqui o Aron, para quem perguntou. Muriel, você perguntou?
Eu perguntei.
Falta nos programas, tá?
Lindo, enorme.
A Chloe às vezes aparece, né, Chloe? Ó, Muriel, a Chloe.
Olá, Chloe! Oi, tudo bem? Sim. Que bom ver vocês, fortes e firmes.
Então,
maravilhoso.
É isso, pessoal, a gente não anda só, né, Muriel? A gente não anda só.
Não, jamais.
Então, a gente perguntou no último bloco qual que é o custo de uma viagem dessa, e assim, incluindo aquilo que você compra para a viagem, né? Tipo, o enlatado antes e a comida no meio do caminho. É, os campings, aquele momento de você precisar de uma cama mesmo e não mais só acampar, e aquele extra para se foi usado, se não foi usado. Quanto você acha que custa uma viagem dessa?
Então, tudo depende de onde a gente for, né? Mas nesse caso nosso, na Praia do Cassino, a gente sabia que o gasto maior era no supermercado no início, e depois íamos ter 3 dias ou 4 dias de não gasto, mas também de escassez, de só o que a gente tiver, na verdade, não escassez, de coisas limitadas, que é justamente o que a gente gastou antes de ir.
E mas tudo ficava. Não era nem falta de dinheiro, né? Não tinha onde gastar, assim, então.
Não vai ter. Ia ter que calcular, por isso eu entendo a apreensão da Paty em calcular 8 refeições, né? E de fato a gente usou, sendo que 2 foram pro lixo, né? Porque caíram. Mas compramos um feijão que estava só no meu imaginário, que Paty não gostou, então a gente não comeu. Ficou lá na Argentina com um filho da minha amiga que adora feijão. Mas o gasto ficava muito mais acessível também. Teremos gastado o que no mercado? Uns R$300, uma coisa assim, 350, entre um monte de água e mais, e comida, e barrinhas de cereal, pepino, a gente levou, sou muito de fruta e verdura, e coisas que me tirem a sede no momento, assim, talvez não preciso de um almoço, mas numa hora que dá fome, pepino, banana, cenoura, essas coisas. E tudo ficava mais acessível porque era dividido por 2 o tempo todo, né? Então, realmente, o custo foi bem baixo, bem, bem baixo. Os campings, em geral, são muito baratos. Uruguai não está caro para a gente, é muito parecido com o Brasil. E a Argentina, pela situação lamentável que está vivendo lá, para nós era bastante em conta. Então, também não gastamos muito lá porque ficamos na casa de uma amiga, a gente comprava comida, assim, mas a casa nós tínhamos e ficamos 2 dias só lá e já voltamos, né? Mas ao longo da viagem do Uruguai, que foi a maior parte do tempo, porque a parte do Brasil foi 3-4 dias no total, né? Uruguai foram uns 14-13 dias e aí uns 3 dias lá em Buenos Aires. Então a maior parte foi no Uruguai. E os campings são muito baratos também, não são caros em comparação, né? Podia chegar a sair uns 25 reais talvez por pessoa um camping. No Santa Teresa, que é sumamente organizado, o primeiro camping que a gente parou é um parque municipal que tem uma fortaleza e tem várias praias, né? Primeiro lugar que a gente parou no Uruguai, depois de ter atravessado a fronteira, né? Foi o Santa Teresa. E deve ter saído isso, uns 25 reais cada uma, 30. Passando do peso uruguaio, né? Então, não é mais o que a gente gastaria no dia a dia aqui, é muito econômico.
A viagem de bicicleta já seria mais econômica mesmo, né? Daí você já foi para 2 regiões onde o real valoriza, né? Tem mais valor, assim, né?
Por enquanto. Nenhuma das 2 estava para comprar nada, assim, não é que a gente ia. Não compramos nada mesmo, até porque não dava para carregar nada.
Sim.
Então a gente só. Era só alimentação e estadia, era o que a gente gastava mesmo.
E o extra
era o cartão, né? Extra que a gente calculava o que exceder tudo aquilo é uso de cartão. É. Se for
mas
o caso.
Mas como é uma questão contemporânea, uma questão nossa, né? A gente só pode comprar aquilo que a gente pode carregar. E a gente só compra aquilo que de fato vai consumir. Então, é algo assim que faz a gente pensar, acho que nessa expansão do que é viajar de bicicleta e também com essa tua experiência, o que foi essa viagem, né? Passar pelo deserto da praia do Cassino, enfim. Então,
sim. Quando saímos, o Norton, aquele menino que mora em Florianópolis, ele, porque era o começo da nosso pedal, então a gente amarrou as garrafas atrás, tal. Tem uns vídeos ali, não sei se a Paty chegou a colocar no Instagram, mas ele comentou com a gente depois, falei, eu estava preocupado com vocês, porque ele ia não atrás. Não, e porque caía tudo da parte de trás,
ah,
sabe? Como pedalando, e daqui a pouco a Paty vai na frente e cai duas garrafas da Paty. Daí, para, Paty, ele foi atrás para avisar, porque ela nem percebeu que a garrafa caiu. Daqui a pouco cai da minha, sabe? Então ele falou, meu Deus, aonde que essas meninas vão, né? Desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Então ele depois, quando a gente se encontrou em Punta del Este, a gente de passada ele convidou para conhecer a esposa, a filhinha e tal. A gente parou para tomar café da manhã com ele, ele falou que estava preocupado. Realmente, antes de entrar na praia do Cassino, numa hora, foi um momento muito engraçado e desesperador ao mesmo tempo. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Numa hora, a Paty era balneário, né? Era uma rua, a gente estava indo por uma ciclovia, inclusive, que tem no meio, indo direto para a praia para poder iniciar pela praia do Cassino e tal. Daqui a pouco, a Paty para e fala, Muriel, quantas garrafas você está vendo atrás no meu bagageiro? Falei, Paty, nenhuma. Perdeu de novo. Não. Tivemos que parar em um supermercado. Eram as únicas três. E tinha duas dentro da marmiteira. A Gaia tem umas marmiteiras muito legais até.
Onde legal, mantinha que tudo. Tem, é térmica, tudo, né?
Aham, bem legal. A gente tinha umas ali. As minhas três estavam ali. Tinha mais uma amarrada, né? Era mais seguro. Mas as três dela que estavam amarradas tinham sumido. Eu falei, não, vai dar tudo certo, de última na praia de certo, a gente vai ver que vai cair, enfim. Foi a única vez que caiu, acho que a gente amarrou bem, mas foram umas três vezes que, nossa.
E o que você acha que você levou e que não precisava tanto?
Olha, mais uma vez, roupa. Mais uma vez, roupa. Apesar de estar bem compacta, levei muita camiseta.
Levou roupa demais.
Relevei roupa demais. Deixa não parecia ali, mas tinha muita. Duas camisetas, no máximo três, é suficiente para qualquer tamanho de viagem, porque essa roupa que a gente usa seca muito rápido. Então você lava e vai de novo, e lava e vai de novo, e acaba não usando uma terceira, quarta, quinta, sabe?
Entendi. E foi a dentro d'água que fez?
É, sim.
Que legal!
Sim, uma delas era, sim, a gente sempre tem, né?
Eu vi que tem um zíper aqui.
Sim.
Então, vou aproveitar aqui e falar, porque esse é um programa, assim, muito rico, né?
Sim, tem que divulgar coisas que são boas, né?
Né, vamos falar. Então, a Dentro d'Água é outra marca que a gente conhece, de uma amiga nossa, a Cassinha. E é de qualidade, né? E ela é ativista, ela sempre apoia os movimentos, mas ela é o que é muito importante contar é isso, assim, é um tecido de qualidade e é para atividades físicas. Então ela tem lá a proteção UVA, UVB, né?
Acho que é
isso. Aí ela tem também essa qualidade de tecido que te deixa leve, que ajuda na transpiração, mas é muito fácil de limpar, não fica fedida, não mancha. Sim. Tá feita aqui a divulgação, Dentro d'Água.
Em Buenos Aires eu andava com essa camiseta da Rota Caissara, até, muito legal, muito legal. Mas são roupas muito leves, né? Muito
pois
leves.
É. E pequenas, né? Então dá para levar mesmo
sim,
várias.
Sim.
E deixa eu ver aqui, ó, o que eu tinha mais separado de pergunta para você é isso. Então, aí teve a chegada, perguntei dos itens indispensáveis, não, perguntei aquilo que foi extra, né? Ou que não foi extra. Mas me diz uma coisa, assim, quando você chegou, tem uma postagem da Patrícia lá no Gaia Alforges que mostra você, eu senti assim, tipo, vibrando. Chegamos, estamos aqui!
Lá no, na praia do, no final da praia do Cassino, né?
É, cumpriu, sim. Entregou, agora... Porque assim, sim. Mesmo que você não tenha essa cobrança de ninguém nessa viagem, como é que é... O cumprimento, a,
sim.
A,
né?
concluir.
Era um primeiro passo, né? Porque a gente, apesar de a gente não verbalizar isso, nós vamos até Buenos Aires, jamais falávamos isso nem para sombra, né? Porque a gente não sabia, mas a ideia era essa. Mas a Praia do Cassino a gente ia fazer. Então, na hora que a gente chegou, era um cumprimento da primeira etapa, e agora era só partir para a próxima, então era possível, né? E muito legal de ver, porque era uma, você vai a praia te dá a sensação que você está vendo alguma coisa ali no final, mas aquele final nunca chega. São quatro faróis que tem ali na Praia do Cassino. E a ideia é sempre dormir em um, né? Naquele do Albardão, por exemplo, que era o segundo, não deu para dormir lá, porque era o único que tinha pessoas, tinha militares ali, mas não como estava tudo cercado e dizia proibido entrar, a parte muito certinha, eu já ia passar por baixo, porque eu percebia que eles não escutavam a gente, mas chamamos, falamos que venham para conversar, como não vieram, a gente decidiu ir embora depois de 15 minutos, e vamos dormir nas dunas mesmo, né? Então foi o único lugar que não deu certo, mas quando você avistava um farol, a gente falava, será que é um farol? Será que não é? E demorava para chegar. Então, quando você vê que está chegando esses moles e que realmente são e chegaram, parecia uma mentira, né? É incrível. É muito legal esse momento. Muito legal.
E você topou, concluiu, viajou, né, de bicicleta, chegou no extremo sul do Brasil com uma amiga. Sim. E mulheres na estrada. Você tem alguma coisa que você possa dizer assim para a gente poder concluir esse programa? Toda a conversa já é um estímulo, já é um pouco de reviver essa experiência, mas como é que é juntar todos esses elementos que são, acho que, de resistência, sabe?
Ah, é muito bom. Eu realmente aconselho mesmo. É lindo. Não dá para querer que todo mundo faça isso, porque não sei o nível de gosto de cada um. Né? Tem amigos que falam, meu, mas de bicicleta, de carro mais fácil. Então tem que gostar, né? Tem que gostar da bicicleta, tem que sentir isso, né? Mas que satisfação que dá você perceber a que lugares você pode chegar, né? Com a bicicleta e com teu esforço e com teu ritmo. E que tudo é possível, né? Se você se propõe, como vivencia tudo mais intensamente, né? E se é com amigos, é melhor ainda. Tem muitas pessoas que gostam sozinhas. Eu gosto de ir até Morretes aqui sozinha, ir a São Francisco, voltar. Mas viajar com amigo é muito melhor, né? Eu particularmente gosto mais. A gente se sente mais... Tem mais alguém para dividir as ideias, o mau humor também. Porque a bicicleta não é que você está o tempo todo junto. Tem momentos que um está na frente, outro está atrás. Outro momento, outro liga o turbo e vai. Então, tem os momentos individuais também, né? Sim. E são experiências únicas, assim, que te possibilita viver o que é a vida realmente, né? Depois a gente volta e entra na caixinha novamente. Só posso lamentar, mas... mas como é bom... Né?
Como é bom pedalar. Também, né? E como é bom chegar, imagino.
Também, muito bom.
Como é que é aquela frase que você falou, que os cubanos costumam dizer?
Não me alcança a vida. Não me alcança a vida para comprar um coche, para comprar, porque tem tantas dificuldades, né? Então, uma frase típica deles, não me alcança a vida.
O tempo da vida é tão pouco para caber tanta coisa.
Sim, e quando a gente quer viajar, fala, não me alcança a vida para conhecer, né? Tanto lugar bonito, né? Tanto lugar interessante, tantas pessoas, tantos costumes diferentes, né? Muito bom.
Temos você aqui para nos incentivar, estimular, trazer a fotografia e a brisa.
Ai, obrigada.
Uma experiência como essa. Muriel, muito obrigada mais uma vez. Eu sabia que ia ser gostoso conversar com você, mas é sempre melhor.
Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Você não sabe a felicidade que dá na gente falar de bicicleta e falar com pessoas assim tão sensíveis ao tema também, e pessoas que a gente conhece, que sabe como curtem, como a gente curte, né? Que a bicicleta não tem só esse lado da viagem, tem muitas outras coisas que permeia nela, né? Então, muito grata pela presença de vocês sempre e parabéns pelo trabalho, tá?
Obrigada, Muriel.
De coração.
Obrigada sempre.
Beijo, obrigada.
Pessoal. A gente vai ficar então por aqui. Esse foi o programa Pedaleira com a maravilhosa Muriel. Mais uma vez, feliz por ela ter participado. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá.
Obrigada.
querida.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.